E hoje o assunto da política era para ter o Adriano Macchiotto, mas ele não está presente, vai estar amanhã com a gente. Hoje é com o Thiago, e nós vamos falar do debate que teve sábado à noite entre os candidatos ao Senado. Participou a Aline Sleudes, do PROS, Álvaro Dias, do Podemos, que inclusive lidera as pesquisas aí, Desirê Salgado, do PDT, Laerson Matias, do PSOL, Orlando Pessutti, né? MDB, Paulo Martins, do PL, Rosane Ferreira, do PV, PT, PCdoB, Sérgio Moro, do União Brasil, que está na segunda posição nas pesquisas. Né? Bom, vamos lá, vamos começar falando, Thiago, e aí, você falou agora há pouco, antes da gente entrar no ar, que foi mais legal assistir o debate para o Senado do que dos candidatos ao governo do Estado, é isso?
Exatamente. Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Foi um pouco melhor o debate aí do Senado, porque, em primeiro lugar, a disputa do governo praticamente está resolvida, né? O Ratinho, ele está ali já bem encaminhado para uma reeleição tranquila. Então, ao passo que outras redes de televisão e a própria rede que promoveu o debate no sábado agora para o Senado fez vários debates estaduais no Brasil, no Paraná eles optaram por fazer um debate do Senado, né? Não fizeram um debate para o governo.
É mais pelo clima mesmo, porque você tem uma disputa acirrada entre dois deles, é isso?
Exatamente, então você tá mais tranquilo, né? A questão do governo do Estado aqui, então preferiram fazer o debate do Senado. E, em linhas gerais, as pessoas saíram felizes com o que assistiu com o debate do Senado. Por quê? Felizes porque a gente teve um debate do governo muito fraco, né? Eu até falei isso no ar aqui na outra ocasião, né? Assim, tirando Requião, Ratinho e o próprio Gomide, que tem um histórico político maior, a gente teve outros candidatos decepcionando, assim, né? Pessoas que não sabiam nem ter uma interlocução em relação aos problemas do governo. E aí o do Senado foi melhor, porque você pegou uma classe de políticos mais experientes. Você tem dois deputados federais de disputa, a Aline e o Paulo Martins, você tem a Desirê, que tem um baita currículo, você tem o Álvaro, que é um senador experiente, né, o mais antigo até hoje em atividade no Senado, e o Sérgio Moro, que era um personagem que todo mundo queria saber como ele saísse, mais o Orlando Pessutti, que foi ex-governador do Estado. Então, quer dizer, você tinha um nível de carreira política muito... E a Rosane Ferreira, que foi deputada federal, também estadual. Você tinha um nível de carreira política muito mais consolidado do que aquele que a gente teve para o governo do Estado há praticamente um mês. Então o debate teve um nível melhor nesse sentido. Agora, o alvo do debate foi o Sérgio Moro, né? Todos foram...
E o Álvaro não, porque o Álvaro está liderando as pesquisas. Não foi...
Exatamente, o Álvaro acabou não sendo o alvo do debate, né? O Álvaro não foi o alvo, porque quanto mais tempo você dá disposição para o candidato que está na frente, mais ele tem chance de falar das suas possibilidades, né? Então, houve uma estratégia nos três blocos do debate de isolar o Álvaro nas respostas, então ele respondeu muito pouco. E quando ele respondeu, ainda avaliei que os oponentes não tiraram aquilo que poderiam pegar no pé do Álvaro. Então ele ficou numa posição muito confortável.
Ele saiu ileso. Ele não falou muito, mas saiu sem incentivo.
Saiu muito tranquilo.
Pergunta, a gente sabe, eu fico imaginando que se eu estivesse lá e não fosse nem o Álvaro e nem o Sérgio Moro, eu perguntaria para o Moro a saída do Podemos. Tipo, pô, você estava junto com os caras. Parece que o Pessutti perguntou isso, não é? Ou alguém perguntou, tipo, ó, você não estava junto com o Álvaro Dias, você traiu o Álvaro Dias, traiu o Bolsonaro. Tem essa história aí?
Tem essa história, né? A Desirê, na verdade, fez uma pergunta bem contundente pro Moro nesse sentido, né? Ela falou, ó, você que é ex-juiz, ex-isso, ex-isso, aquilo, como é que as pessoas vão confiar em você? E aí ele contou, o Moro acabou contando a história dele no Paraná, né? Então... na verdade, esse embate esperado, um questionando o outro, acabou não acontecendo. A gente ficou com uma outra oportunidade, né? Então, o Moro acabou sendo o grande alvo do debate exatamente por isso, porque ele tem um estresse muito grande acumulado dos candidatos mais à esquerda, Desirê, Laerson Matias e a própria Rosane, porque ele acabou prendendo o Lula, né? Então as pessoas têm esse estresse contra ele, e depois as sentenças foram anuladas, né? Tanto que o Lula está aí disputando a eleição, e os candidatos mais bolsonaristas, digamos assim, a Aline Sleut e o Paulo Martins, eles ficaram estressados porque o Moro saiu do governo atirando para tudo quanto é lado. Né? Quer dizer, traiu a confiança do presidente da República.
Apesar que agora teve gente que, inclusive, estranhou porque o Moro começa a se alinhar com o presidente Bolsonaro para captar voto de bolsonarista, dizendo que o inimigo dos dois é o mesmo, que é o Lula. Né?
Exatamente. Né? O Moro fez essa estratégia agora de se aproximar mais do Bolsonaro, tentando ter uma capilaridade dos votos. Coisa que também não está dando muito certo. Né? Boa parte do eleitor bolsonarista mais conservador tem ido com o Paulo Martins ou com Aline, que são dois deputados do Paraná que deram sustentação para o discurso do Bolsonaro ao longo desses 4 anos.
Agora, na traição do Moro em relação ao Bolsonaro, que pelo jeito o pessoal tocou muito no assunto também, ali ficou naquela de rodear e tal, rolou também aquela ideia de que o Moro tentou se candidatar por São Paulo, não deu certo.
Exatamente, ainda tem essa história ainda que ele tentou disputar a eleição pelo estado de São Paulo. Então, quer dizer, ele acabou sendo o grande alvo do debate, né? Ele acabou, sim, respondendo as piores perguntas, digamos assim, que cada um poderia fazer. Mas a gente ainda tirou algumas coisas interessantes, né? A discussão do Pacto Federativo, a questão das emendas orçamentárias que o senador pode trazer para o Estado, né? Que foi um subtema do debate. Alguns temas ali que ficaram mais relacionados à disputa do governo do Estado, por exemplo, que não tem muita relação com isso, mas que foram tocados. Então, do segundo e terceiro bloco para frente, a gente viu um pouco mais de proposta. Então, os candidatos conseguiram debater mais. Só que o que me deixou bastante chateado, e que está deixando as pessoas chateadas nessa eleição, pelo menos com quem eu converso, é que essa polarização, você é PT, você é Bolsonaro, você é Lula, você é Bolsonaro, está contaminando tudo. E aí você não consegue ter debates mais produtivos. Então, parece que cada 10 perguntas que você fala sobre política hoje, tá, mas se é Lula, se é Bolsonaro? As pessoas querem enquadrar as outras numa caixinha. Uhum. E isso acabou trabalhando bastante o debate, porque ficaram quase que um bloco inteiro só querendo saber quem era Lula e quem era Bolsonaro, que isso não interessa, porque eles são candidatos ao Senado, não à presidência. E aí o eleitor ficou um pouco prejudicado em relação às propostas. Então a gente teve esse problema aí no debate.
Mas sabe que eu entendo um pouco isso, até encerrando a nossa conversa, porque se não deixar a gente aqui, a gente vai ficar, inclusive, a gente vai estar no dia da eleição junto com o Thiago aqui no estúdio da CBN, vamos falar sobre vários temas aqui. Mas essa polarização que tem entre você é Bolsonaro ou você é Lula, você encontra no dia a dia. Uhum. É incrível. Tem gente, eu acho, que perdendo a amizade nessa coisa de em quem você vota e quem você não vota. Eu queria que você comentasse, vou até relatar uma situação de... Eu estava indo no posto de combustível, abasteceu o carro, tinha uma pessoa na minha frente e perguntou para a moça, essa cor da sua camiseta aí em quem você vai votar? E era o uniforme do posto, entendeu? Uhum. E o cara já entrou numa discussão com a moça, que a moça ficou constrangida, entendeu? Só por causa da cor da camiseta. Então eu acho que as pessoas estão começando a perder um pouco essa noção de até onde vai essa polarização, até onde vai o bom senso.
Certamente, né, Gilson? As pessoas estão perdendo a mão e isso é muito ruim porque essa polarização ela tem ofuscado a eleição desse ano. A eleição desse ano a gente vai votar em 5 cargos, não somente em 1. Uhum. Em que pese que a gente tenha comentado agora que a situação do governo do Estado está um pouco mais encaminhada, pelo menos o que as pesquisas de opinião mostram, a gente tem outros 3 cargos legislativos importantíssimos, deputado estadual, deputado federal e senado. E isso está gerando, inclusive, um trabalho para quem pede voto. Porque o cidadão vai lá pedir voto para deputado estadual e fala, tá, mas você é Lula ou Bolsonaro? Eu falei, não, eu sou candidato a deputado estadual. Eu não quero saber se eu sou Lula ou se eu sou Bolsonaro. Aí o cara federal fala, tá, mas você vai ser contra ou a favor do presidente? Eu falei, mas nem sei o presidente
que vai ser eleito. Como se isso fosse o determinante da função que ele vai exercer.
Né? Exatamente. E a função que ele vai exercer é muito mais importante que essa, né? Então, a gente deve ter um problema aí nessa reta final de eleição e fica até um recado cidadão pro eleitor. Que ele precisa ficar de olho mais nos outros cargos e deixar um pouco, abandonar um pouco essa disputa presidencial, que é importante e que de cada 10, 8 brasileiros já decidiram, e começar a ter um olhar mais diferenciado para essas outras funções que são fundamentais.
É verdade, tem muita gente que permanece no Congresso e você não percebe, continua muito tempo porque ele passa despercebido, né? E a gente fica de olho no presidente, quem vai ser o... Thiago, obrigado.
Valeu, Gil, sou ouvinte da CBN e até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ThiagoValenciano. Você pode acessar o trabalho do Thiago no site dele, thiagovalenciano.com.br. E agora, no dia 2, cobertura da CBN Maringá nas eleições. Thiago aqui com a gente no estúdio, depois às 5 horas você tem o Reginaldo Dias, o Adriano. Nós vamos fazer várias conversas aqui sobre procedimento político, regras, vamos conversar com pessoas que vão nos dar um parecer sobre como é que é o ambiente legal dessa eleição, as normas dessa eleição, vamos cobrir as votações dos principais homens públicos que representam a cidade, dos que votam em Maringá, na região, vamos estar integrados com CBN Cascavel, CBN Ponta Grossa, CBN Vale do Iguaçu, enfim, vamos acompanhar a eleição em todo o estado e sintonize 95,5 no dia 2, CBN, começando cedinho e vamos até a apuração dos votos para presidente, senado, deputado federal, deputado estadual e governador de estado.